Bom dia, Ibabe. Gratidão e feliz por estar aqui mais uma vez nessa manhã, que é para compartilhar ou dividir com vocês um pouco do meu coração, especialmente pensando esse tempo, esse momento de ceia. E uma das coisas que quando eu penso ceia, é que a ceia é o fim da cisão. A ceia é o fim da divisão. A ceia é o fim daquilo que foi quebrado. E não apenas o fim da cisão da nossa relação entre nós e Deus, mas da nossa relação de nós com nós mesmos e também da nossa relação com o outro. Essa mesa diz para nós que em Cristo Deus acabou a cisão. Em Cristo Deus acabou a divisão. Em Cristo Deus terminou, acabou a barreira que existia entre nós e Ele, e a barreira que existia entre nós e nós mesmos, e a barreira que existia entre eu e o meu semelhante. Porque nós sabemos que, segundo o relato de Gênesis, aquilo que na nossa tradição nós chamamos de pecado, e que um dos grandes reformadores da nossa tradição protestante chamou Lutero. Lutero disse que pecado é rebelião. É virar as costas para Deus. É dizer independência, ruptura, divisão. Vou construir um mundo a partir de mim ou de nós. E construir um mundo a partir de mim e de nós, a gente sabe, é sempre um mundo egoico, egocêntrico. Então essa mesa para nós, diz assim que Deus rompe essa cisão. Porque não podemos viver no mundo e dizer independência. Então a igreja, ela é feita por causa disso. A ceia fez a igreja. E a igreja como esse lugar onde pessoas ou singularidades diversas se reúnem, não apenas para fazer memória, mas para celebrar os feitos de Cristo em nossa vida. E o feito é isso. Cristo quebrou a cisão. Jesus quebrou a barreira. Mas apesar dessa barreira ser quebrada, nós ainda somos seres históricos que estamos condicionados a tempo. A redenção já nos alcançou, mas ainda nos habita sinais do velho homem, sinais do o homem Adão. Apesar do Cristo viver em nós. E isso faz com que eu, às vezes, não consigo me relacionar com o outro. Não consigo me relacionar com a minha comunidade. O máximo que eu consigo é me relacionar com os iguais. E isso, inclusive, não é apenas um desafio da nossa comunidade, de ser igreja, mas é desafio do nosso mundo contemporâneo. Como eu construo uma relação com o outro, esse outro que não é igual a eu. Não é igual a mim. Esse outro que é diferente de mim. Esse outro que não tem a mesma característica que eu, que não pensa como eu. E como a gente não sabe mais se relacionar com o outro que é diferente de mim, Nós criamos barreiras. Aquilo que o pensador africano, Achille Mbembe, falou que nós criamos a política da inimizade. Então, se outro é diferente de mim, a menos que ele seja semelhante a mim, igual a mim, se adequa, se não for isso, eu excluo, eu separo, eu segrego, eu mato, eu anulo, porque eu não consigo conviver com a sua diferença. E aí a gente cria cisão. Porque o outro não é da mesma raça que eu. O outro não torce para o mesmo time de futebol que eu. Não é do mesmo partido que eu. Não temos as mesmas preferências. Por ele ser tão diferente, então eu crio uma barreira. E crio uma cisão. E esse espírito do nosso mundo, ela também é tão antiga que se repete. O texto de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 a 26. Paulo fala dessa cisão, dessa barreira. Se a ceia é a quebra da cisão, essa comunidade não conseguiu refletir o Cristo. E Paulo conta, então, quando esses irmãos se reuniam, estavam juntos naquilo que nós chamamos da festa do amor, ou festa do ágape, que era uma festa que pelo menos do primeiro até uns quinto século da tradição cristã, da nossa tradição, ela ainda acontecia. Depois, no concílio de Cartago, ela foi quebrada, foi anulada, a igreja não passou mais a fazer essa festa do amor ou do ágape. Quando esses irmãos se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, e eles se reuniam nas casas, especialmente nas casas das pessoas que tinham mais posse, por ser uma casa muito espaçosa e cabia mais gente. Esses irmãos, para além de cear, pegar o pão e o vinho, eles faziam uma panelinha gostosa, faziam uma mesa comunitária, cada um trazia o que podia nessa mesa. E o ato começava primeiro com o tomar do pão. Depois de pegar o pão e comer, eles tinham um tempo longo para estar na mesa e partilhar da vida, compartilhar o que eles tinham e o que eles eram. Dividiam história nessa mesa. E no finalzinho, eles pegavam então o vinho e eles lembravam então o sangue derramado do nosso Cristo. Diferente da gente, né? Não tem esse prelúdio, esse intervalo entre comer do pão, a festa do ágape, onde as pessoas sentavam na mesa e traziam o que eles tinham em casa para dividir, se contavam história, dividiam experiências, partilhavam da vida. Só que o problema na igreja de Coríntios é que esses irmãos não só profanaram a mesa do Senhor, mas eles perderam de vista a unidade do corpo de Cristo. O texto diz que eles estavam divididos. Aliás, a igreja de Coríntios é muito problemática. Para você que leu os primeiros capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, essa igreja sempre lidou com o problema da divisão. Ou seja, sempre foi na contramão daquilo que significa ser corpo de Cristo. Primeiro eles se dividiam por questão de preferência de liderança. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E o cara que se sentia mais crente falou, nem sou de Paulo, nem de Apolo, eu sou de Jesus. Meu partido é de Jesus. Essa não era a única divisão que eles tinham. Eles também se dividiam por causa dos dons espirituais. Que tinham irmãos na comunidade que tinham dons espetaculares. Falar em língua, interpretar, profecia. E esses irmãos, eles acharam que eles eram superior. Eles se sentiam privilegiados de Deus. Eles eram detentor da unção, da graça de Deus. E todos os outros que não tinham o mesmo dom, eram considerados de fracos. Mas essa não era a única divisão. É que esses irmãos, quando se sentavam na mesa, eles também se dividiram culturalmente. Alguns irmãos judeus não conseguiram conviver com os gentios na mesma mesa, por causa da diferença cultural, por causa da diferença étnica ou racial, eles não conseguiram estar junto à mesma mesa. Eles também se dividiam por causa da sua condição social. Os pobres, inclusive algumas pessoas que eram escravizadas e passavam necessidades no ato da mesa, da fraternidade, da partilha, esses irmãos eram excluídos. O texto diz que tinha uma comelância. Os que tinham mais comiam sem esperar quem não tem. Inclusive se embebedavam. Perdiam o controle de si. Enquanto os pobres da comunidade, as pessoas necessitadas da comunidade, eram afastadas. E Paulo, ele olha para esse cenário todo, decisão, ele diz que isso não é o corpo de Cristo. Isso não é o corpo de Cristo. Porque o nosso dilema é como eu convivo com a singularidade do outro sem que isso gera uma cisão, uma divisão. Como eu me afirmo no coletivo sem que isso gera uma divisão, sem que isso gera uma barreira? Ou como a gente também afirma a nossa diversidade e acolhe a nossa diversidade, mas sem que isso mata ou anula a minha identidade, a minha singularidade? Essa semana uma irmã me procurou, conversando comigo, ela partilhou que sempre ela foi uma adolescente que começou a trabalhar muito cedo, se doou para a família. E ela disse, Malua, eu perdi noção do que é viver a minha adolescência e o começo da minha juventude, porque eu me desgastei para a minha casa, para a minha família, que eu não sabia mais quem eu era. Porque eu é quem trabalhava no duro para dar conta da minha família. Os problemas que surgiam na família, eu é que me ligavam sempre, eu que tinha que estar lá para resolver isso. Aí ela casa, ela começa a se perceber que ela agora precisa cuidar de si, porque ela se deu tanto e que se perdeu em si. Só que a preocupação dela agora é que parece depois do casamento, ela sente que a história parece que está se repetindo.
Então, como eu fico no coletivo, sem que eu me perco? Como eu me dou? Como eu me afirmo? Como eu partilho a minha vida, o que eu tenho, sem que isso faça com que eu me perca, me desgaste? Inclusive, a religião sabe fazer isso, né? Sabe sugar da gente. Sabe prender a gente. Então, como a gente convive num ambiente plural e diverso, onde assim a gente afirma a nossa diversidade em Cristo, mas a gente não perca de vista a nossa singularidade, quem nós somos? Para Paulo, o único caminho possível para a gente experimentar a unidade como corpo de Cristo nessa carta, a ceia é a resposta. Paulo convoca essa comunidade cedida, essa comunidade dividida, a olhar na ceia como essa resposta dessa comunidade que está fraturada. E Paulo convoca essa comunidade a doar de si e do seu, assim como Cristo se doou totalmente. E eu queria ler esse texto com vocês. Olha o que o Paulo diz, capítulo 11, versículo 17. Entretanto, nisso lhe vou dizer que não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Sabe aquele ambiente tóxico? Fala assim, minha igreja, pensei que ia... é ser bacana, mas parece que me faz muito mais mal do que bem. E Paulo fala assim, eu não tenho elogio em relação a isso. Porque eu pensei que o vosso encontro seria a troca da dádiva, da graça, de partilha de experiência, mas esse ambiente está sendo muito tóxico. Então eu não tenho louvor em relação a isso. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Se reúnem como igreja, há facções, há cisão entre vocês. Quando vocês, há divisão entre vocês, e até um certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar o outro. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga, vai ao extremo. Se um não tem nada, outro está na comelância. Ou na igreja, corpo de Cristo. Será que vocês não têm casa por onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Ou seja, para Paulo, não é possível ser igreja de Jesus num ambiente de cisão, num ambiente egocêntrico, onde eu penso muito mais em mim do que no outro. Num ambiente onde eu tenho tudo o suficiente, muito mais, e o outro não tem nada. Para Paulo, isso é desrespeito com os fracos. Que outra versão é desrespeito com as pessoas que estão em necessidades. E não apenas desrespeito, é profanação à igreja de Deus. Porque a igreja de Deus é esse corpo unido. Não uniforme, mas é esse corpo unido. Para Paulo, isso é uma profanação. Quando a gente está num ambiente de casa e a gente não consegue partilhar, não consegue se doar de si e do seu. É um desrespeito ao outro. Esse outro necessitado. E ele continua. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo está dizendo assim, tudo isso que está acontecendo não é possível acontecer no corpo. E Paulo agora está resgatando de como a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, como o Cristo, como o corpo de Cristo, que se encarnou e se tornou um bebê, nascido da Maria, é o modelo do corpo místico que somos nós, a sua igreja. Paulo está dizendo assim, esse corpo místico de Cristo opera numa lógica que esse outro corpo, que somos nós, a sua igreja, ela está em dissintonia, ela não encaixa. Então Paulo pega esse corpo de Cristo, a vida de Jesus, a sua obra, a sua redenção, o que ele fez por nós, para dizer assim, esse é o modelo de ser comunidade. Esse é o modelo de quebrarmos cisão. E olha o que Paulo fala a respeito do corpo de Cristo, da vida do Cristo, como modelo para quebrar a cisão, a divisão, as barreiras, as inimizades entre nós. Paulo fala assim, o que eu recebi do Senhor, também lhes entreguei. Olha a economia aqui de Paulo, né? Ele recebe, e não recebe de si mesmo, ele recebe de Deus. Recebe essa dádiva, e ele compartilha, ele partilha, e que ele partilha isso, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, isso é meu corpo que é dado. Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. E façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Tomar, partir, dar e beber é o jeito como o nosso Cristo rompe a cisão do nosso mundo. Tomar, partir, dar, beber é a maneira como Cristo rompe, acaba com a cisão do nosso mundo e consegue nos colocar aqui na mesa apesar da nossa diversidade, e consegue nos colocar aqui na mesa, apesar das nossas divergências, inclusive. Cristo é o pão que se parte. E ser comunidade é viver essa vida partida e compartilhada. Não é possível sermos comunidade de Jesus se a gente não compartilhar de nós e o que nós temos. Porque Cristo é o pão do céu que se compartilhou, que compartilhou de si. Ele deu toda a sua vida. E só é possível vivermos em comunidade quando nós, como dizia Santo Agostinho, que quem come, Cristo é o pão, e quem come desse pão se cristifica, e nós somos esse pão, assim como Cristo é. Então, ser comunidade, estar juntos, compartilhar juntos, é esse movimento que a gente faz, de se abrir para o outro, inclusive de se doar para o outro, doar o que nós somos, doar o que nós temos. Aí você diz assim, e quando acontece que eu dou, mas não recebo, isso cria um desequilíbrio na economia da relação. Porque um é explorado, enquanto um é um sanguessuga. Só na comelância, conforme diz Paulo aqui nesse texto. Um é egoico, que só pensa em si, que se embriaga, inclusive não consegue mais conhecer o caminho, a trilha da vida, porque está tão embriagado de si, que ele não percebe mais o outro. Como nós partilhamos de nós, da nossa história, da nossa vida, dos dons que Deus colocou a nós, e de nós, e dos nossos recursos, sem que isso seja apenas um movimento em uma direção. Que todos nós somos pãos. E para o Cristo, ele é a oferta que Deus deu a nós, mas ele também se ofereceu. Ele também é o ofertante. Ou seja, sem igreja, é ao mesmo tempo a gente entrar numa economia da relação, aonde eu ofereço, mas eu também recebo. Sabe aquela pessoa que fala assim, ele dá sempre, mas ele não consegue receber. Não, não precisa. Mas ele tem prazer em dar. Precisa. Precisa. Você precisa. Precisa. E como nós construímos uma economia da relação, aonde eu posso doar, mas sem que isso me esgaste, ou me desgaste, me anula, me acabe, onde eu sou explorado. Para Paulo é a aliança, o sangue, porque o sangue derramado é fim de uma vida, é fim de uma história. O sangue derramado Nós entendemos que, inclusive, a vida está no sangue, né? Quando você derrama o sangue, você está acabando com uma vida. E Paulo está a ensinar para nós que há um ciclo de relação, de vida antiga, que ela está encerrando. Está começando uma nova aliança, um novo ciclo, um novo pacto, aonde Cristo é o fundador desse pacto, e nesse pacto é uma outra lógica, é uma outra vida. Não é mais aquela vida ou aquela aliança aonde eu apenas dou e nunca recebo. Mas a aliança que a gente estabelece é: vamos construir um mundo, não mais a partir dessa fraternidade, que quando a gente chega na mesa, os que têm, comem até se embriagar, comem até ser glutons, não poder mais, e bebem até se embriagar. Mas essa aliança é um novo ciclo, é uma nova humanidade recriada em e através de Jesus. E nessa mesa, nós agora podemos dividir, podemos compartilhar. Há quem diz assim: não, mas eu não tenho nada para compartilhar. Você tem. A sua vida já é uma partilha. A sua história. Você precisa sentar nessa mesa para dividir como a graça de Deus tem te alcançado. O que Jesus está fazendo na sua vida. O que Deus está fazendo em você e através de você. Não entra na loucura do capital, de quantificar. Precisava ser muito grande para mim poder compartilhar. Na mesa de Jesus, os 5 pães e 2 peixes, elas alimentam uma multidão. O insignificante, o aparentemente insignificante, ela torna-se significante. É aquilo que você achou que não ia fazer, não impacta, aí você dividiu. E a irmã fala assim para você: você não tem noção como isso foi resposta de Deus para a minha vida. Aí você fala: nossa, só falei uma palavrazinha. Como isso foi a resposta? Na mesa de Jesus, todos nós somos chamados a compartilhar. Na mesa de Jesus, todos nós somos chamados a se doar. E o nosso mundo está tão carente, não só de partilha, mas de escuta. Já dizia o saudoso Rubem Alves, né? Temos muita falatória, mas pouca escutatória, né? E nós precisamos dividir as nossas histórias, compartilhar da nossa vida, e tudo isso na nova aliança, onde todo mundo é chamado a compartilhar. Onde não há mais cisão entre rico e pobre, judeu e gentio, e pessoa que ia receber aparentemente um dom extraordinário, com a pessoa que é apenas um braço no corpo de Cristo, conforme disse o pastor Claudinho hoje de manhã. Essa é a mesa, como o fim da cisão. Lembrar dessa mesa, eu já vou convidar mestre, pastor Robson Jacinto, passei a chegar à mesa. Nessa mesa, Cristo diz para nós que só é possível a gente romper a cisão se a gente criar ou desfrutar dessa nova economia que Jesus fez através do seu sangue. É nós sermos vidas partidas, é nós sermos vidas compartilhadas. Como está a mesa da sua casa? Como está a mesa da sua pequena relação? Talvez está na hora de você parar e você reorganizar novamente essa mesa. Eu sei que às vezes para muitos essa mesa se tornou tóxica, como a mesa de Coríntios. Em vez de ter louvor, só tinha divisão, falar de si, tudo de si, de si, de si, de si, não tinha nada do outro. Mas eu oro a Deus que te visite nessa manhã, para você ressignificar a sua mesa, a mesa da sua casa, a mesa da comunhão entre nós. Porque não temos como viver nesse mundo de cisão. Cristo nos chama não a criar muros, mas criar pontes. E essa ponte só é possível por causa dessa mesa. Porque Ele é o Cordeiro de Deus, o pão vivo que desceu do céu, que se partiu, que se repartiu por nós, para que nós experimentássemos vida e vida em abundância. Oremos a Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, porque é nessa mesa que nós não apenas memoramos, mas trazemos ao nosso presente esse poder vivo, esse Cristo ressurreto, capaz de moldar as nossas mesas, as nossas relações, que geram em nós vitalidade, Jesus. Pai, nos ensina a ser esse pão partido, nessa nova aliança, nesse novo ciclo de vida, que possamos experimentar como sua comunidade, um movimento, Pai, de partilha do que somos e que temos, Pai, e que através disso possamos crescer em Ti, possamos crescer, nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ti, Jesus. Porque, Pai, nós cremos que é na vida compartilhada que nós nos tornamos parecidos contigo. Porque Tu és o Cordeiro que se partiu e compartilhou a sua vida para nós, Jesus. Obrigado, Jesus, no Teu nome. Amém.